jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo nesta terça-feira.
Vamos ao alô da nossa turma lá do Rio de Janeiro, começando com Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Alô, Vera. Alô, Andreasa. Alô, amigos da Jovem Pan. Vamos lá.
Salve, Andreasa. Vamos com tudo?
Vamos com tudo, Patrick. Você me dá 30 segundos para um agravo?
Claro. Vai lá.
Zé Carlos, Jorginho, Edinho, Leandro, Leonardo, Ailton, Zinho, Andrade, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho.
Chora!
Esses são os 11 campeões brasileiros de 1987 pelo Flamengo. Entre eles, há 4 futuros campeões mundiais em 94. Eu estava lá em 87, naquele domingo.
Mas é um esporte.
Foi um dia de imensa... deixa eu concluir. Foi um dia de imensa chuva no Rio de Janeiro. E de repente, Patrick, às 3h30 da tarde, o jogo era às 4, o sol se abriu. O Flamengo entrou em campo e enfrentou o grande time do Internacional na final da primeira divisão e venceu. O Sport Recife jogou com o Guarani para ver quem ganharia a segunda divisão. Tá? Esse jogo não terminou. Eles empataram, disputaram cobranças de pênalti, bateram 12 pênaltis, ninguém ganhou. E se abraçaram e terminou assim. E numa carteirada típica daquele Brasil, que ainda é o Brasil de hoje, esse clube foi declarado campeão. É que o Sport Recife se jacte, comemore como sua maior conquista o título brasileiro de 87, da ordem de grandeza desse clube, desse clubinho. O campeão é o Flamengo, tem que respeitar.
É, antiga,
vamos com tudo.
Andréa, Copa União.
É. Apoiadíssimo.
Caiu outro flamenguista lá do Rio. Aí, em homenagem a você, Andréa, vai lá, ó.
Tem que respeitar.
É isso aí, Andreasa.
Clube pequeno tem que respeitar.
Concordo plenamente com você.
Uma vez Flamengo.
Timinho.
Vamos com tudo, Carlos Andreasa. Relaxa.
Vamos lá. Gente.
Hoje o bicho vai pegar.
Eu tô vendo. Começou quente já. Bom, os temas desta terça-feira, com o governo atingido em cheio pelas delações da Odebrecht, presidente Michel Temer pede resistência da classe política ao problema sério que o país enfrenta e completou: não podemos nos acoelhar. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, cria força-tarefa para acelerar o andamento dos inquéritos da Lava Jato. Vamos falar também do vídeo em que Emílio Odebrecht acusa a imprensa de saber do esquema de corrupção há anos. Já já a participação especial da repórter Carolina Ercolim. Juiz Sérgio Moro determina que o ex-presidente Lula compareça aos depoimentos das 87 testemunhas em ação penal sobre propina de 75 milhões em contratos da Petrobras. Mais mudanças na reforma da Previdência. Idade mínima para a aposentadoria das mulheres deve cair de 65 para 62 anos. E sobre a decisão, né, do juiz Sérgio Moro de exigir a presença do ex-presidente Lula em testemunhos da ação penal sobre a Petrobras, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a pergunta do WhatsApp. O que Lula deve fazer para conseguir acompanhar os 87 depoimentos? Mudar para Curitiba? Esta é uma saída? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp no número 11 93117 0620. 93117 0620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, gente, vamos direto ao primeiro tema. Atingido em cheio pelas delações da Odebrecht, o presidente Michel Temer participou de um café da manhã nesta terça-feira no Palácio da Alvorada. Na presença de deputados da base aliada, Michel Temer pediu resistência da classe política e disse que o Brasil não vai parar. A produção separou um trechinho do que disse o presidente nesta manhã. Vamos ouvir e colocar aqui para o debate. Vai lá, Reginaldo.
Há um problema sério no país, vocês sabem disso. Há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam, desprestigiar a classe política, e nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar.
Aí, Vera, só lembrando que ele completou dizendo também que os políticos não devem se acoelhar achando que estão em uma situação delicada. Mais um trechinho. Começa com você, Vera.
Exato. O animal aí que os políticos estão parecendo não é exatamente coelho, né? É outro tipo de bicho. Tá mais para ratazana que para coelho, mas ele falou isso. Não devem se acoelhar, o que quer dizer não devem se intimidar. Eu acho que eles deveriam se intimidar, se vexar, pedir desculpas, mas nenhum deles parece nem um pouco disposto a fazer isso. Acho engraçado o presidente dizer que este problema de saneamento é com o judiciário e que cabe ao governo e ao legislativo trabalharem, né? Como se não fosse trabalho suficiente para o judiciário julgar todas as lambanças que os coelhinhos aprontaram por ali, né?
Vai você... Não podemos nos acoelhar...
Vai você, Andreasa.
Curioso que o presidente da República falando e os camaradas ao fundo de costas, né? Tinha um pessoal ali que não estava nem aí, sei lá, no buffet, comendo, se servindo. Eu acho que os políticos têm que se acoelhar, sim, diante da Lava Jato. A situação é de acoelhamento, minha gente. E do ponto de vista do funcionamento do Legislativo e do próprio Executivo, por escolhas, em boa parte, desses mesmos senhores e do Presidente da República, é a situação de paralisia. Então, não adianta o presidente ficar dando palavras de ordem e de estímulo ao trabalho, sendo que o seu próprio governo está comprometido, né? Tendo 8 ministros, em graus variados, é verdade, citados nas delações, da mesma forma o Parlamento. Então você estimula o parlamento a trabalhar num ano que é véspera de ano eleitoral, tendo que promover reformas altamente impopulares num congresso impopular, é uma receita, é uma equação muito difícil para esse governo. Então, o presidente falou, eu tenho até dado entrevistas como se estivesse fazendo um favor, né, à população em fazê-lo. Ele tem dado mesmo entrevistas e é bom que dê esclarecimentos diários, mas isso não vai fazer com que ninguém trabalhe, presidente. Essa que é a verdade.
Você, Marcelo Madureira, também nesse trecho que a gente ouviu, ele disse que está resistindo até onde ele pode, né? Ele, Michel Temer. Como é que você está vendo aí a colocação e essa resistência do Temer diante de tantas denúncias, Madureira?
Ele não quer acolher acoelhamento, porque ele também tem medo de se acoelhar? É uma pergunta que fica aí. Para todos, né? Porque o discurso dele, aliás, o Andrés observou muito bem, enquanto ele falava, um montão de gente lá cochichando, comendo biscoito, enfim, batendo papo, não, nem ali no café da manhã o Temer tem popularidade. O inacreditável ou acreditável, a pergunta que fica, na verdade, é a seguinte: a quem os deputados vão se acoelhar, os senadores, né? Vão se acoelhar frente ao seu eleitorado, né? Vão ficar contra as reformas, né? Vão ficar contra o Brasil, a favor da sua reeleição em 2018, de uma maneira absolutamente populista, demagógica, enganosa? Vão se acoelhar frente ao Ministério Público Federal, né? Vão se entregar, né? Para a Justiça? Enfim, viramos talvez uma república de roedores, né? Ratos ou coelhos, é tudo roedor. Essa é que é a verdade.
É bizarro que ele fala ali para eles resistirem e fala assim, eu resisto quanto posso.
Exato, até onde eu posso.
é uma fala em tudo muito ruim, né? Porque as reformas não deviam ser. Ele colocou a negociação das reformas no mesmo balaio que a Lava Jato. Tudo que ele não queria fazer, ele acabou por fazer dentro do Palácio. Uma reunião que era para tratar das reformas, acabou tratando da Lava Jato, dando um salvo-conduto geral para todo mundo e usando o caso dele não demitir os ministros como um exemplo de como os parlamentares devem agir. Eu não acho isso uma fala razoável para um presidente da República, não acho mesmo.
Bom, gente, vamos avançar um pouquinho e continuar, claro, falando do presidente Michel Temer. Em carta escrita do próprio punho, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que foi convidado por Michel Temer para participar da reunião com o executivo da Odebrecht, o Márcio Faria, e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, em escritório do presidente em São Paulo, mas confirmou que não tratou de repasses durante a conversa. Eduardo Cunha também afirmou que Michel Temer analisou o parecer sobre o impeachment de Dilma Rousseff 48 horas antes da abertura do processo. Começo com você, Andreasa. Como é que você viu essa colocação aí do Cunha sobre o Temer e a resposta do presidente Michel Temer? Ele tem muito que se preocupar com o que vem dizendo aí o Eduardo Cunha, Andreasa?
Ele diz que não, né, Patrick? E eu também acho que à medida que o tempo vai passando, para inclusive remeter ao programa de ontem, A colaboração que o Eduardo Cunha tem a dar para o fechamento do quebra-cabeça vai se tornando menor. Tem cada vez menos peças e a ideia de delação, para que ela tenha validade, também precisa pressupor um fim, um momento em que nós paremos de delações, né? Para que as coisas possam avançar, porque ficar reformando delação permanentemente é complicado. Esse tipo de relação, que me parece evidente, que o presidente Temer tinha com o Eduardo Cunha, eu não conheço. Eu nunca tive esse tipo de relação. Então é difícil fazer uma análise entre os missivistas, né? O que me parece grave, ou melhor dizendo, importante, na carta do Eduardo Cunha, é dizer, e ele nega, ele desmonta tudo que o Temer falou até aqui, que o Temer sempre disse que, embora nós suspeitássemos que não, sempre disse que não participou do impeachment da Dilma, não trabalhou por ele, né, não militou por ele. Mas quando o Cunha diz que submeteu a ele o relatório 48 horas e que discutiram e que o presidente, então vice-presidente, disse que os termos estavam corretos juridicamente, isso é um elemento importante no debate. Contra o que o Temer não se defendeu suficientemente, a meu ver.
E você, Madu?
Não, só para uma coisa sobre o item anterior que eu esqueci de falar, para lembrar o presidente Temer que quem não se acoelha demite ministro corrupto, ou mesmo, pelo menos, ministro que esteja envolvido em processo. Agora, com relação ao Eduardo Cunha e o Temer, eu acho o seguinte: o Eduardo Cunha já há um tempo, já dos primeiros depoimentos dele, ele faz uma espécie de chantagem com o presidente Temer, né, insinuando que sabe coisas. Eu acho que ele continua nessa trajetória. E eu concordo com esse ponto de vista, que cada vez mais ele vai perdendo espaço no que poderia ser uma delação premiada. Eu acho que o Eduardo Cunha está sendo guardado, preservado para receber uma belíssima pena dessas de ficar muito tempo na cadeia, né? Não ser beneficiado com a delação premiada. Agora, é aquela velha história, 10 anos presidindo o PMDB, vai dizer que não sabe coisas, que não participou de coisas, né? Que agora o objetivo dele é não se acoelhar, é difícil.
Você veja que essa resposta do Cunha foi uma resposta à fala do presidente no fim de semana, quando ele foi a um programa na Band e falou que o Eduardo Cunha chegou a negociar de não aprovar o impeachment em troca de se salvar no Conselho de Ética e que ele chegou a dizer que iria arquivar e etc. Então, na verdade, o presidente e um presidiário estão batendo boca por meio aí uma hora de um programa de TV, uma hora de uma carta. Não é bom, né? Não é bom para ninguém. O Eduardo Cunha saberia, sim, eu acho que ele ainda ainda teria coisas a dizer sobre o Temer e sobre o PMDB, mas vocês vejam que ele vai até um determinado limite, né? Quando ele vê que pode se complicar também, ele para. Ele diz que na reunião que houve, não se discutiu nada de ilícito, nenhuma doação ilícita. Então, ele vai até o momento em que ele também pode se complicar. Ele está dando mostras de que pode negociar uma delação premiada. É mais um elemento de chantagem dele. Vamos ver até onde ele vai, ou se ele vai se acoelhar para ficar no verbo do dia.
Bom, vamos continuar nesse tema.
Agora, o Patrick...
Vai lá, Andreasa.
É um bom verbo, hein? É um bom verbo acoelhar.
Acoelhar, né?
Com todas as ressalvas que nós já fizemos, temos de usar com mais frequência. Eu pretendo incorporar ao meu vocabulário acoelhar.
Eu só consigo pensar
não
em coelhinho,
acoelhe, Andreasa.
Se eu fosse como...
Não,
não podemos acoelhar.
Não se acoelhe,
sai
Andreasa.
Sai da minha cabeça. Desde que eu ouvi a fala do Temer, essa musiquinha fica na minha cabeça. Coelhinho.
Nós não podemos nos acoelhar.
Tirava a mão do
usar
bolso,
o
né?
verbo acoelhar.
Isso, essa aí. Tirar a mão do bolso era uma boa para eles também. Era um bom conceito.
Tem mais uma... Só uma informação...
O bolso dele não tem nada, tá quebrado.
Só mais uma informação aqui ainda sobre essas delações, tudo que a gente vem acompanhando. Mais detalhes da delação da Odebrecht. O ex-presidente da empreiteira, o Marcelo Odebrecht, afirmou, Marcelo Madureira, que Dilma Rousseff escalou o ex-ministro Aloysio Mercadante junto a Odebrecht para conter o avanço da Lava Jato. Olha o Mercadante aí aparecendo, Madu.
Pois é, eu não acredito no Coelhinho da Páscoa, mas acredito no que o Marcelo Odebrecht falou. Aloysio Mercadante, né, que está quietinho acoelhado, de repente veio, assim como o ministro Diogo também, que era o secretário, era o secretário-geral do Mantega. Nada como uma boa delação consistente, né? Essa é a verdadeira Big Brother. Esse é o Big Brother que nós estamos assistindo diariamente. Todo dia tem uma novidade naquela casa onde todos querem escapar e não conseguem sair, né? É impressionante. Essa do ministro Diogo, também do planejamento, é mais um para a coleção do Temer, né? Mas, enfim...
E esse ele manteve,
fazer
né? Depois da Dilma, depois o Jucá lá é, e depois manteve o Diogo.
Alguma coisa, Andreasa, eu posso virar a página aqui?
Patrick,
vai.
Quem recorre ao Aloysio Mercadante em tempo de crise para mediar uma situação de conflito,
é verdade.
Definitivamente não se acoelha.
Não.
Né? Entrega não. tudo, é o desespero. É o sinal do estado mental da presidente Dilma naquele momento. Olha, eu tenho um problema grande. Quem eu vou chamar para resolver? Aloysio Mercadante. É o aloprado, né? É. Tá brincando.
Isso é o ajumentamento. Isso não é acolhimento, é ajumentamento de um problema.
O verbo acolher vai ser o fio condutor aqui do programa de hoje, né? Ô, Vera.
Não podemos nos acolher.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, combinou com o relator da Lava Jato na corte, o ministro Edson Fachin, a criação de uma força-tarefa para acelerar o andamento dos inquéritos da Lava Jato. Nesta semana, a OAB pediu, né, a instalação imediata de um grupo para agilizar a fase de coleta de provas. Essa decisão terá efeito ou apenas uma medida paliativa para reduzir a
pressão? Eu acho que o Reginaldo me devia um aleluia neste momento, porque quantos dias eu venho cobrando isso aqui, senhores?
Pois é, verdade,
vamos
verdade.
A César o que é de César e a Vera o que é de Vera.
E rápido.
Finalmente, ministra. Finalmente, a senhora...
A ministra Carmen Lúcia, ela escuta o 3 em 1, velho.
Ela se desacoelhou e anunciou essa medida, que já estava mais do que na hora. Vem, boa hora. Esses inquéritos não iam andar se fosse nesse ritmo tradicional do Supremo, ritmo de tartaruga, para ainda ficar na analogia com a lebre e a tartaruga aí. Não ia dar certo. Precisa de uma força-tarefa. Então, agora o que a gente vai ter? Vai ter procuradores ajudando ajudando a colher os acolher as provas. Polícia Federal ajudando a colher depoimentos, fazer as provas, fazer as oitivas, fazer as buscas e apreensões. E os juízes de outras instâncias devem ajudar nessa fase de instrução do processo penal, que é uma fase chata, uma fase que o Supremo não tem por que cuidar. Então, eu acho que assim a tendência é que esses inquéritos corram mais rápido. Assim como também é boa a ideia de redistribuir, que a gente já falou aqui ontem, os fatos que não sejam exatamente concernentes à Lava Jato, sejam outros fatos, correlatos ou outros esquemas de corrupção. E também vão discutir o foro privilegiado, né? Aí eu já acho mais polêmico, mas a gente tem que discutir aqui.
Vai você, Andreasa.
Então, o Supremo ainda tem pouco tempo, mas ainda tem algum tempo para se estruturar. Essa força-tarefa e tal, legal, mas o Supremo precisa se preparar para quando... Agora, o Supremo autorizou o Ministério Público e a Polícia Federal a aprofundarem as investigações. Isso gerará denúncias ou não a serem apresentadas ao Supremo. É neste momento, é para este momento, adiante, e levará algum tempo, alguns meses, é para esse momento que o Supremo precisa se preparar. Ter uma estrutura, e é isso que a gente espera também, né? A Vera também tem falado sobre isso. De que maneira o Supremo montará a sua agenda, o seu calendário de trabalho para continuar sendo uma casa constitucional, um tribunal constitucional, e paralelamente poder julgar esses casos, os casos decorrentes da Lava Jato, que são casos de natureza penal em boa parte. Porque também tem uma outra coisa que precisa ser tratada. Nós estamos falando aqui em separar o joio do joio, e nesse joio também tem... especialmente naqueles casos de crime eleitoral, que eu repito, são crimes, mas são crimes de outra natureza, e se é possível da ordem de grandeza, de grandeza menor, muitos desses casos já estão prescritos. Então também é algo de que o Supremo já poderia ir se liberando, dizendo, olha, isso aqui já não cabe mais, já não vai dar para ser julgado. Tem muita redistribuição, não só entre ministros, não só entre instâncias, mas também sobre consistência do que foi apresentado pelo Janot. Porque o que o Janot fez, e eu não quero entrar no mérito da ação dele, tudo que ele tinha ele botou, ele abriu todas as gavetas com todos os nomes e botou para o Supremo. Agora... Uma vez que enquanto se prepara a denúncia, o Supremo tem que se preparar também para, uma vez que a receba, poder descartar aquilo que não lhe cabe, aquilo que é perda de tempo, e focar no que realmente interessa.
Marcelo Madureira, você.
A verdade é que judiciário nenhum do mundo estaria preparado para poder digerir, né? Julgar uma quantidade desse tamanho de processo, que a gente está lidando realmente com o maior caso de corrupção registrado na história. E o que preocupa é que o Brasil só vai andar, só vai voltar a caminhar direito quando a gente puder virar essa página do Lava Jato. E virar essa página do Lava Jato significa realmente você dar um desfecho legal, jurídico, institucional, né, a esse processo e correlatos. Então, o centro, o núcleo dinâmico do Brasil passa a ser, já era, mas cada vez mais é o Poder Judiciário. Né? É dali, do esforço que eles venham a fazer, no sentido de andar mais rapidamente com esses processos, que a gente vai poder se levantar e voltar a caminhar. Então, só para lembrar, ontem eu falei que a ministra Carmen Lúcia me confidenciou, né, que ela é fã do 3 em 1, ela na repartição que ela trabalha, essa hora todo mundo para o que está fazendo para escutar o nosso programa, e ela ouviu, né, as súplicas da Vera Magalhães e fez, espero que essa força-tarefa realmente cumpra, né, com a sua finalidade.
Cumpra com a tarefa, né? Agora, a discussão do foro privilegiado, de novo, né, vai ser aquela questão do Supremo tomando o papel que seria do Legislativo. Mas o Legislativo ameaça discutir isso e não discute nunca. Tem vários projetos de lei lá, do Álvaro Dias, do Ricardo Ferraço, do Randolph, que tratam da mudança do foro privilegiado, mas eles não andam, por motivos óbvios, porque é interesse próprio dos parlamentares manter tudo como está. E eu acredito que vai se formando, pelo que eu tenho conversado com os ministros, um caldo de cultura ali, um ambiente favorável a rever, sim, os casos de foro, por pura impossibilidade do Supremo tratar tudo que está nas mãos deles. Eles estão com as mãos muito cheias e eu acho que eles vão acabar mudando isso. Diga, Andreas.
E aqui eu vou ser mais estúpido do que nunca, tá? Porque eu vou fazer uma pergunta sem ter a menor ideia da resposta. E se for mais uma estupidez minha, os ouvintes certamente dirão. Mudar a regra do foro nesse momento, inclusive em que nós estamos numa etapa de instrução do processo, no caso da delação da Lava Jato, não pode representar para os investigados uma... Como é que se chama? Uma quebra de direito.
Um casuísmo?
Uma vez que eles estão neste momento em que o processo se instala, resguardado pelo foro, uma decisão que ocorra agora não teria efeito apenas futuro, não ficaria impedido de retroceder contra os investigados?
Existe,
eles não ficariam protegidos por isso?
Uma das principais normas do direito penal é de que a lei só retroage em benefício do réu.
Não retroage.
Retroage em benefício, nunca contra o réu. Acontece que muitos ainda não são réus, a maioria ainda não é réu. Então, eu não sei se nesse caso valeria a lei nova...
Nesse estado em que está o processo,
Para quem ainda não é réu, eu acho que valeria a lei nova. Então, acho que tudo isso vai ser objeto de discussão deles e acho que também cabe recurso dos que estão com inquéritos pendurados lá. É claro, eles recorrem de tudo, não ia ser disso que não recorreriam. Mas veja que esse é um dos perigos do Supremo legislar, né? A gente fica sujeito a esse tipo de dubiedade.
Isso pode dar margem, essa mudança de regras no meio do processo, para futuras acusações de nulidade contra o processo. Isso pode se virar contra a intenção também. Tem que tomar cuidado
com isso. Eles vão fazer de tudo.
A gente está falando aqui no...
Vai, Maduro.
Eles vão fazer de tudo para melar. Para o André Aza prosseguir, o raciocínio dele é isso, mas os políticos, os indiciados, vão fazer de tudo para melar o Lava Jato, vão segurar até o último fio de cabelo para não ir parar lá no Sérgio Moro, né, para não ser julgado em primeira instância e com a sentença confirmada em segunda instância e ser condenado. Mas é triste de ver, porque ao mesmo tempo o Brasil se defronta com problemas imensos que dependem do legislativo para resolver.
Legal, gente. Vamos à nossa primeira parada aqui nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente volta, claro. Vamos continuar ainda falando das delações. Daqui a pouco um trecho também de Emílio Odebrecht. Vai lá, Reginaldo.
Mitos e fatos.
Fatos.
Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute.
Mitos e fatos.
Oferecimento Mercedes-Benz. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Braskem. A inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico. Embratel. Soluções completas de TI e telecom com mobilidade para sua empresa. ESPM. Inscrições abertas para o vestibular. Prova 11 de junho. E Uber. Quer ir de um jeito diferente? Pede um Uber.
Quando o assunto é a adoção de um plano de mobilidade, o perfil de cada metrópole precisa ser levado em conta. O modelo de desenvolvimento urbano, por exemplo. O espraiamento das cidades a partir dos anos 50, adotado em São Paulo e em outras capitais brasileiras e da América Latina, concentrou emprego e renda em pouquíssimos lugares e empurrou moradias para distâncias cada vez maiores. O resultado não poderia ser mais desbalanceado.
Se você olhar os nossos corredores de ônibus ou as linhas de trem de metrô, elas de manhã vêm lotada da região periférica em direção à região central e voltam pela manhã vazias, o que mostra um profundo desequilíbrio. Em determinada região da cidade só tem moradia e em outra região só tem emprego e renda.
Esse é Sérgio Aveleda, secretário de Transportes da capital paulista, integrante do painel que discutirá os desafios da mobilidade no Fórum Mitos e Fatos, o futuro das cidades. Mas qual o meio de transporte mais apropriado? Metrô, corredor de ônibus, trem?
Esses sistemas, eles não competem entre si, eles se complementam. Cada um tem a sua aplicação e a sua importância. O grande segredo do sucesso é a integração de todos eles.
E essa escolha de modelos depende do fluxo de passageiros previsto naquele trajeto. Tudo baseado em estudos, defende o diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Além de investimentos em infraestrutura, Walter Barbosa entende que o modelo de pré-embarque, já adotado em cidades referência em transporte público como Curitiba, traria agilidade ao sistema. E não só isso.
Então, se você faz o pagamento numa plataforma fora do ônibus, você ganha nesse tempo de viagem para embarcar e desembarcar do veículo. Falando de tecnologia, semáforos inteligentes que possam estar conectados com o transporte público. Então, toda vez que o ônibus vai passar pelo aquele semáforo, eles coincidem para que o semáforo permita que o ônibus opere sem parar.
E como tirar as ideias do papel? Como otimizar recursos e tecnologias? Temas para o Fórum Mitos e Fatos Cidades do Futuro, promovido pela Jovem Pan.
Mitos e Fatos.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo Rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Aqui no estúdio conosco, trazendo os melhores caminhos, as alternativas no trânsito nesta tarde de terça-feira, o nosso Anderson Costa. Anderson, qual a situação agora no trânsito em São Paulo?
Olha, Patrick, já temos problemas já em algumas vias da cidade, principalmente as marginais. As duas marginais com problemas, a marginal do Tietê já apresenta dificuldades agora para quem segue no sentido da rodovia Ayrton Senna, e a marginal do Rio Pinheiros apresenta dificuldades no sentido do Cebolão, a partir da saída ali da região da Ponte Estaiado, o motorista vai enfrentando dificuldades, nós observamos aqui pelo Waze, e também há problemas no caminho oposto, quem vai também rumo à região de Interlagos, o motorista também vai tendo dificuldades neste fim de tarde de terça-feira. O corredor norte-sul também é uma péssima opção agora, para quem vai principalmente no caminho da Zona Sul, mas também há problemas no sentido de Santana já neste horário. Há dificuldades também na Radial Leste. A Radial Leste apresenta problemas no sentido do bairro, a partir ali da saída da ligação Leste-Oeste até a aproximação já do metrô Tatuapé. Depois, um pouco mais à frente, o trânsito volta a ficar difícil a partir da região do metrô Carrão até a chegada ali ao viaduto Engenheiro Alberto Badra, para quem vai acessar ali a região da Avenida Aricanduva. Há problemas ainda na Avenida dos Bandeirantes, principalmente para quem segue agora no sentido da Rodovia dos Imigrantes.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
De volta com o 3 em 1, e tem ganhado muito destaque, Vera, nas redes sociais, um trecho da delação de Emílio Odebrecht, em que o empresário afirma que o esquema de corrupção envolvendo políticos existe há mais de 30 anos e que a imprensa sabia de tudo. A repórter Carolina Ercolim traz mais detalhes desse depoimento. Vamos ouvir o que a Carol vai trazer para a gente e depois a gente debate. Vai lá, Reginaldo.
Patrick, Emílio Odebrecht, que desde a semana passada virou um habituê entre os brasileiros com as suas narrações explícitas de corrupção que invadiram o noticiário, se recusa a assumir a bronca sozinho. Durante a delação, o patriarca do grupo também culpa a imprensa e os poderes por uma suposta omissão a respeito do saque do dinheiro público, que, segundo ele, vigora há décadas.
Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Entendeu? Não exime nada a nossa responsabilidade, não exime nada a nossa benevolência, não exime nada que nós praticamente passamos a olhar isso como normalidade, porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normal.
Quer dizer, na visão do ex-presidente da construtora, imprensa e Ministério Público prevaricaram ao não descobrirem ou não divulgarem a falcatrua que se repete desde a época do pai, o finado Norberto Odebrecht. Estamos falando de um mega esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que só entre 2006 e 2014 pagou mais de 3 bilhões de dólares de propina e caixa 2 a políticos, partidos e agentes públicos. Todo mundo mesmo não sabia de nada, pessoal?
Vera Magalhães, mas que cara de
Eu acho engraçado que a culpa é sempre da imprensa, né? Político é pego roubando, a culpa é da imprensa. Petista é pego roubando, a culpa é da imprensa. Tucano é pego roubando, a culpa é da imprensa. Empresário é pego roubando, a culpa é da imprensa. Não, senhor, senhor Emílio Odebrecht. Se o senhor acha isso normal, nós não achamos, não. E sempre que a imprensa soube, noticiou. E noticiou enquanto a empresa dele ainda negava, enquanto o filho dele ainda estava solto. O filho dele está preso há 2 anos. Sabe? Portanto, ninguém acha normal. Eu estive num almoço na empresa que esse senhor que paga propina preside e ele dizia, o filho dele dizia na maior cara de pau no meio do almoço que não tinha nada, que ninguém ia achar nada contra a empresa dele. Portanto, a imprensa fez o seu papel. E o Judiciário e o Ministério Público também fizeram o seu papel. Quem não fez o seu papel foi a empresa, Norberto Odebrecht. Tanto que hoje lançou uma carta motivacional aos seus funcionários. Veja só, Patrick, a imprensa tinha de saber, mas todo mundo que trabalhava na Odebrecht, não. Aí eles lançam uma carta cara de pau para os coitados que trabalham lá e são zoados na rua, têm os filhos zoados porque trabalham numa empresa corrupta, dizendo o seguinte: olha, nós praticamos o mal, olha, agora nós vamos ser bonzinhos, agora nós vamos adotar práticas de compliance. Portanto, o cinismo é da empresa, não da imprensa. Não venha com esse papo de a imprensa sabia de tudo desde o início, porque isso não é verdade. Porque senão, não só o filho, como o pai, também teria sido preso.
Você, Carlos Andreasa, que cara de pau, hein?
É uma fala canalha de alguém que está numa posição de grande poder. Porque é a posição dele e do filho. Eles são os chefes da delação no Brasil, né? São seus empregados ou ex-empregados que estão delatando. E o acordo é altamente bom. É excepcional para o senhor Emílio Odebrecht e para o filho. Daqui a pouco vai estar solto. O Emílio nem preso foi. Está delatando. E esse tom de deboche. Quando ele fala da imprensa, e é covarde porque generaliza, não significa que não esteja dando um recado. O que ele está dizendo, generalizando, covarde, é que há de fato uma certa imprensa, que nós não consideramos imprensa aqui, uma imprensa a serviço, né? Aqueles blogs sujos, que sabiam, claro que sabiam, participaram desses troços.
Levaram grana, né?
Então, levaram grana. Então, ele tem razão. Há uma tal imprensa, que se atribui como imprensa, não considero, que sabia, sim. Mas a grande imprensa, nós, não sabíamos de nada. Quando soubemos, falamos. Eu critiquei aqui os vazamentos, né? Mas é mais uma prova de que a imprensa, quando teve acesso ao material, botou para jogo. Mas essa fala do Emílio Odebrecht só é possível porque ele está muito protegido, tá? Porque ele tem o futuro dele garantido, porque ele vai continuar rico e que se dane o Brasil.
Você, Madu?
O fato é que a imprensa brasileira é tão competente, cumpre tanto com seu dever, né? É óbvio que existe, como o Andreasa, as exceções de praxe, mas a grande maioria da imprensa brasileira cumpre com seu dever, inclusive divulgando essas baboseiras que o senhor Emílio Odebrecht fica dizendo por aí, botando a culpa na imprensa. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque estava lembrando aqui, foi através da imprensa, ainda nos anos 70, 70, a imprensa sempre, mesmo sob a censura na época do regime militar, a imprensa sempre divulgou. O primeiro escândalo que eu tomei conhecimento foi o célebre escândalo da mandioca, nada disso que vocês estão pensando, mas foi um escândalo de crédito de podres do Banco do Brasil nos anos 70. Quer dizer, o Brasil é um país de escândalos. Se a gente for fazer uma coleção, uma coletânea de todos os escândalos que a imprensa brasileira noticiou, né, apurou, divulgou, e colocar a culpa da imprensa, sinceramente, a culpa está, não houve punição, sempre se passou a mão na cabeça, né, sempre houve leniência com os poderosos, principalmente, mas não por culpa da imprensa, senhor Emílio. A imprensa sempre cumpriu o seu papel. São outros poderes é que não cumprem com aquilo que deveriam fazer.
Uma coisa,
bom, a empresa está pagando 2 bilhões e tantos de dólares pelas suas traficâncias mundo afora. Portanto, não é questão da imprensa, é questão de uma empresa que tem a corrupção no seu DNA.
Bom, gente, vamos a um outro tema, virar a página. Que o juiz Sérgio Moro autorizou que a defesa do ex-presidente Lula ouça 87 testemunhas em ação sobre propina de R$75 milhões paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras. O petista é acusado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sérgio Moro, porém, criticou o número excessivo de testemunhas e determinou que Lula assista a cada um dos depoimentos. Entre as testemunhas arroladas estão o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, olha o Coutinho aqui, e o empresário Jorge Gerdau e 4 parlamentares. Eu começo com você, Andreasa. É a melhor resposta de Moro a uma possível tentativa de Lula de retardar o processo? O que você achou da estratégia aí do juiz Sérgio Moro?
Patrick Santos, como torcedor de futebol e como alguém que não tem simpatia alguma pelo Lula, no primeiro momento eu vibrei, né? Falei, ah, garoto, sensacional. Mas depois a gente vai analisar, tentar analisar friamente o fato. E o Sérgio Moro acerta muito, quase sempre, mas nesse caso, a meu ver, ele errou, ele se excedeu. Não se responde na condição de juiz, que é a condição dele, a uma molecagem, que foi o que o Lula fez, a defesa do Lula fez, apresentando esses 87 testemunhas. Não se responde a isso com um movimento que possa ser considerado molecagem. O que o Sérgio Moro deveria ter feito, o que eu faria, se no lugar dele, a posição respeitável que ele ocupa, o senhor tem direito a um número X de testemunhas que devem ser preenchidas. Para além disso, eu acho desnecessário, eu acho que é tentativa de atrapalhar, já testemunhas coligadas que podem servir a isso. E vetava a lista do Lula. Pronto. Ah, eles vão dizer que está cerceando o direito de defesa. Eles vão dizer de qualquer maneira. Eles estão dizendo agora que que o Sérgio Moro está obrigando o Lula a se mobilizar para comparecer a essas 87 testemunhas. Então, data vênia, acho que o Sérgio Moro se excedeu.
E você, Vera?
Acho o seguinte, o Código Penal deixa em aberto o número limite de testemunhas de defesa que alguém pode arrolar, tá? Não tem, o céu é o limite. Então, a defesa do Lula, que não é de hoje, vem fazendo chicana e a gente está acompanhando e noticiando aqui todas as vezes que ela apronta alguma chicana, fez mais essa. Na semana passada, eles tinham pedido até debêntures, até recibos da Petrobras ali nos fundos de pensão para mostrar negócios da Petrobras. Segundo as contas do juiz Sérgio Moro, daria mais de 1 milhão de folhas que teriam de ser fornecidas pela Petrobras para o processo. Isso não é razoável, nem um pouco. Da mesma maneira, a decisão do juiz Sérgio Moro também não está vedada explicitamente em nenhum lugar. O juiz pode determinar que o réu acompanhe os depoimentos das testemunhas que ele alega. Então, eu acho que ele jogou dentro da lei e vai fazer a defesa do Lula recuar desse pedido que é claramente protelatório. Então, eu acho que está certo, acho que está correto. Não dá para os advogados do Lula ficarem emparedando a justiça dessa maneira, não é assim, não é assim que funciona. Se ele indeferisse, a gritaria ia ser de cerceamento de direito de defesa. Portanto, eu acho que ele agiu dentro das regras, ok.
E você, Madu?
É, foi uma provocação da defesa do Lula, e eu faço essa mesma defesa um desafio, porque ela pode convocar 87 testemunhas, 8.700, 87 mil testemunhas, eu duvido que uma dessas testemunhas consiga apresentar um único argumento que inocente o ex-presidente Lula. As provas estão aí contundentes, o que ele quer realmente é retardar ao máximo esse processo numa ilusão de que poderá ser candidato. Ele só é candidato realmente a cumprir pena em alguma prisão federal.
Ô Vera, agora tem outro assunto que rapidamente também, que isso deve trazer preocupação para o ex-presidente Lula, que a questão do Antônio Palocci, né? O ex-ministro Antônio Palocci, ele deu o primeiro passo para uma possível delação premiada, né? O petista teve uma reunião com a força-tarefa
da Lava Jato
em Curitiba, onde está preso há 7 meses, né? E aliados de Palocci acreditam que é possível que a delação ocorra. Aí acho que o...
Hashtag fala Palocci, né?
Lançar a hashtag.
É, a gente vem falando disso aqui. Palocci. Escrevi isso na semana passada, escrevi no fim de semana, que a delação do Palocci é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Se era ele que entregava o dinheiro ao Lula...
É a cereja do bolo.
É, se ele falar que entregava o dinheiro ao Lula, game over pra ele. Aí não vai adiantar nem elencar 97 testemunhas de defesa, que não vai ter jeito pra ele. Então É, a testemunha, na verdade, a única que interessa é essa. Como a gente também vem falando aqui, o Palocci não é um orgânico esquerdista, estalinista ali, daquela velha linha do centralismo democrático que morre calado pela causa.
É trotskista, né?
Ele é trosco e ele já está em... Ele está bem...
Sete
ferrado,
meses,
né? Ele já está há 7 meses e tudo que tem contra ele não é pouca coisa. Então, eu não acredito que ele vai falar. É, vai ter que arrumar outro advogado, porque o Batocchio disse que não faz delação, mas isso não é difícil. Tem um monte de advogado que se especializou nessa nova modalidade do direito penal, a mais lucrativa dos últimos anos, né?
Andreasa.
É a delação a ser feita. Tá? Nesse quebra-cabeça que nós temos agora, é a delação. E aí o Lula pode tentar protelar ao máximo o processo, botar 150 testemunhas, que não vai adiantar se o Palocci resolver falar o que sabe, ou o que está sugerido que ele sabe nessas delações, nas delações da Odebrecht. Isso é uma consequência brilhante das delações da Odebrecht. Nem todas são boas as consequências, mas essa é. Nós estamos aprendendo com esse processo. As delações impõem respostas. Uma delas é o posicionamento do Palocci, porque ele está duramente incriminado nas delações, em boa parte delas, né? Como representante designado pelo Lula. E aí, ele vai assumir essa responsabilidade sozinho, inteiramente, ou vai dividi-la com o chefe, se é chefe mesmo? Essa é a questão urgente do momento. Essa é a delação mais importante da história do Brasil.
Vai, Madu, você para a gente chamar o nosso último intervalo.
É a delação de US$1 bilhão, só digo isso.
Tá certo. Gente, vamos então à nossa última parada. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco falando da reforma da Previdência e os problemas da invasão de sindicalistas agora à tarde lá no Congresso. Vai lá, Reginaldo.
Nesta quarta-feira só tem jogão no seu rádio. A partir das 7 da noite, o São Paulo vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, tentando uma virada na Copa do Brasil. Depois, às 9h45, o Corinthians recebe o Internacional. E você não perde um lance desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena em Itaquera. Simultaneamente, você acompanha todas as emoções de Santos e Independiente Santa Fé, que jogam na Colômbia pela Libertadores. Futebol é aqui.
Oferecimento Loja 100, cerveja proibida, beba com moderação. E Benegripe, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira o Lilu, novo restaurante do chefe André Mifano, uma experiência gastronômica feita para compartilhar. Conheça as delícias servidas a bordo do maior avião do mundo, o A380, que começou a voar de São Paulo a Dubai. Nossa colunista gastronômica, Mônica Búfalo, visita os novos points da cidade e indica as melhores opções. Revista Go Air Gastronomia, já nas bancas, tablets e smartphones.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Direto lá do estúdio da Jovem Pan, a redação atualizando o trânsito em São Paulo, nosso Anderson Costa. Situação aí, Anderson.
Olha, Patrick, ainda há problemas ainda em algumas vias da cidade. Neste fim de tarde, nós observamos aqui no Waze a Rua da Consolação, travada nos dois sentidos, mas o trânsito está pior agora para quem vai seguir rumo ao centro da cidade, principalmente para aquele motorista que desce a Consolação e depois acessa ali a ligação Leste-Oeste. Na ligação Leste-Oeste, há problemas desde a saída ali da região da Praça Roosevelt. O motorista vai enfrentando dificuldades agora.
De volta com o 3 e 1, vamos falar da reforma da Previdência. Hoje, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, apresentou mais mudanças na proposta enviada pelo governo Temer ao Congresso. A principal mudança atinge a idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que cai de 65 para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição continua em 25 anos, como para os homens também. A apresentação do relatório da Comissão Especial na Câmara foi adiada para amanhã. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ainda há pontos a se definir. Agora à tarde, Vera, sindicalistas invadiram e destruíram parte do prédio da Câmara dos Deputados em protesto contra a reforma da Previdência. O nosso repórter José Maria Trindade estava lá, ele mandou as imagens e também um videozinho sobre essa confusão há pouco lá em Brasília. Coloca aí, Reginaldo.
Tá vendo? Uma quebradeira generalizada ali na entrada da Câmara, chamada de chapelaria.
Você conhece bem ali, né, Vera?
Conheço. É o lugar onde entram os carros, onde as pessoas entram no Congresso.
Imagens fortíssimas.
Tanto para a Câmara como para o Senado, é esse mesmo lugar aí. Quebrando vidros, jogando os cones que são do trânsito ali e tal. É absurdo, né? Olha. Isso aí são os sindicalistas bandidos querendo manter o imposto sindical, né? É a bandidagem solta ali, quebrando o Congresso para manter o seu cartório ativo. É, quanto à reforma da Previdência, ela tinha dois pilares. Idade única para homens e mulheres, caiu. Regras iguais para todos. É, setor público e privado, todas as categorias, também caiu. Então, eu não sei mais que reforma é essa. O governo se acoelhou aí nessa questão.
Andreasa, e você? Primeiro falando aí do vandalismo e, claro, dessas mudanças, mais mudanças aí na reforma da Previdência.
Não aguento mais falar sobre reforma da Previdência. Para mim, cada dia ela fica mais curta, né? Daqui a dois dias vai ter que fazer uma outra reforma. Não aguento mais esse assunto. Mas o que há de grave é essa invasão ao Congresso. Nós lembramos, esse programa já existia em novembro de 2016, houve uma invasão ao Congresso. De fato, invadiram o plenário, subiram nas mesas, fizeram um escarcéu, pediam intervenção militar e o caramba. Pro entusiasmo de muita gente aqui no chat da nosso, hein? Que tem um monte de gente a favor da intervenção militar. São os que estão me xingando aí, etc e tal. Tô nem aí. Vou continuar falando o que eu penso. Eu sou independente. Não devo nada a ninguém. De novo, hoje, invasão do Congresso. Tá virando regra. Vocês acham... Pergunta ao nosso ouvinte, vocês acham razoável que o Congresso seja invadido? Vocês acham isso legal, aceitável como protesto? Ah, tá todo mundo com razão para invadir o Congresso? Onde isso vai chegar? É o que nós queremos? Fechar o Congresso, como na época da ditadura? Mostrar que o Congresso, que já está criminalizado, banalizado, com seus membros criminalizados, muitos dos quais com razão, nós queremos fechar o Congresso? Vocês acham que vai ficar alguma coisa melhor na vida de alguém sem o Congresso? Com o Congresso banalizado? É esse o tipo de república que nós acreditamos aqui no Brasil?
Madu, você.
O mais estarrecedor dessa história toda é que são os sindicatos, muitos são os sindicatos de policiais. são sindicatos daqueles que, teoricamente, deveriam garantir o cumprimento das leis. Essa visão que as pessoas têm de democracia, é sair quebrando as coisas, depredando, inclusive, o patrimônio público, ou qualquer patrimônio, é essa visão que essas pessoas têm de uma democracia participativa, realmente é lamentável ver esse tipo de espetáculo, né? Não existem, não dá nem para comentar. Agora, realmente, o que eu fico curioso com relação à reforma da Previdência, com essas monstruosidades todas, com esses puxadinhos todos, qual que vai ser a eficácia, né, dessa reforma para as contas, né, para a autuária, né, o longo prazo da Previdência? Eu gostaria de ver algum exercício nesse sentido, porque eu acho que realmente essa reforma vai ser a montanha pariu um rato, né? Você discutiu, brigou, fez a confusão toda e faz uma reforma que não é reforma porcaria nenhuma. É mais uma meia-sola que se faz e que não vão resolver que não vai resolver o problema do Brasil.
Nem eles
nem
sabem
curto,
mais,
médio, nem a longo prazo.
Nem eles sabem mais. Hoje o Meirelles...
os efeitos.
O Meirelles estava ali numa entrevista dizendo que se for preservado 70% do que o governo mandou, está tudo bem e os ganhos ainda servem para fazer cumprir a PEC do teto, por exemplo, sem que haja redução efetiva dos gastos. Só que com tudo que já se mudou, como ele, Henrique Meirelles, consegue dizer que 70% do texto está preservado? Não está nada. 70% foi mudado, eu arriscaria dizer. Então, o governo já não sabe mais se vai ter alguma economia, se tem algum ganho previsto com isso, mas tem de manter um discurso de que está fazendo uma reforma. Não está fazendo reforma nenhuma, está passando um paninho ali. Quanto ao que o Andreasa falou, eu acho muito importante a gente falar isso, porque realmente as pessoas tendem a ter dois pesos e duas medidas de acordo com o lado da balança ideológica em que está, né, o peso, o prato. Tem muita gente aqui criticando sindicalistas, com razão, como a gente também criticou. Mas essas mesmas pessoas aprovaram aquela invasão que pedia invasão militar. Gente, nem uma coisa nem outra. A democracia pressupõe três poderes independentes, harmônicos entre si, funcionando em conformidade. Se tem corrupto no Congresso, tem de tirar os corruptos, não fechar o Congresso.
Andreasa, 30 segundinhos para você, para a gente ouvir os ouvintes aqui. Vai lá.
Porque a Vera tem toda a razão quando ela analisa a fraqueza dessa reforma e a incapacidade do governo de mensurá-la. Mas por que o governo insiste em levá-la ainda assim, cheio de puxadinho? É porque virou uma questão política para o governo, de sobrevivência do governo. O governo precisa acreditar e fazer acreditar que ele fará aprovar uma reforma da Previdência, ainda que não seja. Se não aprovar nem esse remendo, o governo, de certa forma, vai para o buraco ainda mais.
Olha, eu tenho só de fazer aqui, uma pessoa da Força Tarefa, da Lava Jato, um alto integrante, acaba de me mandar sobre a pendenga ali, Sérgio Moro, Lula. Seguinte, é dever legal do acusado comparecer a todos os atos do processo. Na prática, os juízes acabam, a pedido, dispensando, mas a exigência legal é essa.
Importante, tá? Importante. Aliás, essa é a pergunta para os nossos ouvintes, né?
Mas virou Lula... praxe dispensar. Virou praxe dispensar.
A pedido, né? A pedido.
Vamos então à participação dos ouvintes. Vai lá, Reginaldo.
Elina Mara, de Varginha. Bem, eu sugiro que ele leve, no mínimo, uma caixa de 51, alguns charutos não cubanos, porque ele tem que pegar uma coisa mais inferior para ir aprendendo, se habituando ao presídio. Se possível, ouvir alguma música, algum axé, alguma coisa assim.
Wesley de São Bernardo, gostei da brincadeira. Na verdade, eu acho que a primeira coisa que ele vai ter que tomar é um remédio de memória para ele decorar o nome de todo mundo, que eu duvido que ele saiba, né?
Wander Luiz da Vila Maria. Pô, ele não disse que ele ia a pé até Curitiba? Então que vá. Quem sabe ele vai pensando nas besteiras que ele fez para esse Brasil varonil.
Aí está, Vera, Andreasa e Madureira, a participação dos nossos ouvintes aqui no encerramento.
Já me disseram aqui que ele tem que arrumar algum amigo que tenha casa em Curitiba para emprestar. Acho que não vai ser difícil, né? Tem vários morando lá.
Coitado de Curitiba.
Olha o Cuco aí.
Não, Curitiba não.
O Vera, aqui que a gente encerra hoje?
Tocando, que temos?
O verbo do programa ficou muito claro, acoelhar. Né? Acoelhar. E além do coelhinho, se eu fosse como tu, eu lembrei de uma outra música que fala de coelho e que fala de uns bichos mais semelhantes com os nossos políticos no momento. Solta aí, Reginaldo.
E viva o Flamengo, hexacampeão brasileiro.
Chora mais.
Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau, pessoal.
Não podemos nos acolher, achar que nós estamos, enfim, numa situação delicada. Não podemos nos acolher.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil. Pan.